Vamos começar o programa com muita música. E agora a gente vai com todo mundo aqui se apresentando um pouco, falando sobre a música, sobre como a música foi entrando na vida e como a gente foi se encontrando para estar aqui nesse momento. Então, eu começo com o Danilo. E aí, queria que você falasse um pouquinho, né, Danilo, que se apresentasse, falasse da sua trajetória recente, desde a adolescência na música. E seguimos por aí.
Beleza. Boa tarde a todo mundo aí. Sou o Danilo Cardoso. É um prazer estar aqui, né, poder pensar num programa que sempre vou entrevistar com vocês aí, trazer o pessoal todo para cá. A gente, bom, eu comecei na música adolescente, né, eu estava com muito rock, então misturando várias influências aí do tipo que eu vim ouvindo. Então eu gosto de jazz, de brasileira, então tudo isso a gente faz nesse projeto aí, que é nossa forma coletiva, né? A gente vai juntando as pessoas e cada um faz a sua influência para a música ali, temas que composições minhas, tem algumas listas de pessoas, não sei se eu posso fazer composição também. Então a gente está em processo de gravação também, tem algumas músicas aí no Spotify lançadas, né? Então esse é o processo, a ideia é fazer música, né? Fazer música e se divertir, se unir com pessoas legais aí, que são esses meus camaradas aí.
Bora, bora. Então vamos aqui com a Emily também, para se apresentar. Fala se você é de Curitiba, o Danilo. Danilo é de Curitiba, né,
Isso,
Danilo?
sou Curitiba.
Boa tarde. Eu sou a Emily. Eu comecei a tocar trombone quando eu tinha 16 anos. Eu comecei no campo erudito, né? Eu fiz a licenciatura na Belas Artes do Paraná. Mas há um ano atrás eu entrei na Bananeira Brass Band e me apaixonei pela música brasileira. Daí comecei a ouvir vários tipos de música e comecei a estudar também música brasileira e me encantei assim. Então agora estou na música popular. Estou bem feliz, estou estudando bastante, estou gostando muito. Então esse é o meu campo agora, estou estudando bastante diversos gêneros musicais. Aí conheci o Danilo. Foi faz uns 2 meses, a gente foi tocar num show de rock. Num show de rock, ele tava de sub na banda e eu também tava. Daí a gente se conheceu lá, daí a gente fez essa parceria para tocar agora no dia 28. E é isso, daí tô bem feliz, assim, bem animada.
Por sinal, é legal você falar do teu duplo pra
Ah,
tocar
sim,
também, né?
nesse mesmo dia, né, que a gente vai falar depois também, mas nesse mesmo dia vai ter um duo meu. O Tucumã Duo, que é uma música, ela é uma música nortística misturada com a música do sul também, uma MPB. É uma loucura que o meu amigo que está comigo nesse projeto, ele é do norte, então é uma mistura aí de ritmos bem legal. E eu sou aqui de Curitiba mesmo, sou aqui de Curitiba.
Olha os curitibanos da banda. Vou passar aqui agora para o André, para ele também se apresentar e falar um pouquinho para a gente.
Boa tarde, tudo bom? Eu sou aqui de Curitiba também, como a maioria das pessoas aqui. Eu comecei na música muito novo, com 3 anos de idade eu já bati a panela, né? Tipo, já comecei batucando as coisas e foi acumulando essa veia artística, assim, né? Da bateria. Eu sempre comecei, acho que a maioria dos bateristas começou no rock, todo mundo a partir, né? Grandes imagens na TV que passava. Na TV, né, dos grandes artistas de rock. E quando eu comecei a fazer faculdade de Belas Artes, mas a faculdade da Emily, comecei a conhecer estilos diferentes. Então, um pouco da veia do Brasil, vários estilos aqui do Brasil, ritmos latinos. Então, eu tinha toda essa carga de conteúdo e não sabia onde explorar, né? Até que surgiu o convite do Danilo para começar a fazer esse som. Acho que faz uns 5, 6 meses, não sei. Setembro, né? Foi mais ou menos essa época. Então a gente começou a fazer esse estilo um pouco mais diferente do convencional, né? E daí a gente começou a levar esse projeto mais pra frente, tocar em lugares. A gente começou a tocar na Ópera de Arame, né? No barquinho lá. E agora a gente tá ampliando para outros lugares, assim, para espalhar o som autoral e também alguns covers que a gente faz no estilo de jazz da banda aqui. Acho que é mais ou menos isso.
E você é de Curitiba,
Sou de
né?
Curitiba também.
Mais um curitibano. Vamos agora aqui com o Cícero.
Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Cícero Chagas, sou de Curitiba. Comecei na música muito cedo, né? Aos 7 anos de idade. No baixo me encontrei quando eu tinha 12, mas eu não tinha instrumento, né? Então foi uma jornada meio que difícil, mas graças a Deus está sendo satisfatória. Bom, eu estudei, comecei a fazer aulas de música, né, quando eu tinha 14 anos, e aos 18 eu comecei a ministrar aulas em algumas escolas aqui de Curitiba, né? Então, trabalhei em 4 escolas aqui, atualmente estou em uma que é próximo aqui, não sei se eu posso falar o nome.
Pode.
Que é a escola 180 BPM, né? Mas eu passei por algumas nas regiões aí. A minha vertente é mais o rock, né? O rock e o metal progressivo, né? Mas como eu tenho essa bagagem já um pouco do instrumental, do jazz, né, que eu gosto de ouvir, eu não tinha onde aplicar, né? E como eu gosto muito de instrumentos de sopros, na realidade eu gostaria de tocar sax, né? Minha ideia sempre foi sax, mas daí o que sobrou pra mim foi o baixo, ó. Tem aquela vaga ali, vai lá e... Daí eu comecei a tocar baixo, né, porque não tinha condições financeiras de comprar um sax. Mas hoje eu venho com um fretless pra tentar pegar um pouco mais essa praia do sopro, né, pra colar um pouco mais a questão de melodias, né. É mais ou menos essa daí a minha trajetória. Conheci o Danilo através de uma colega deles em comum, que eu acho que foi na mesma banda que vocês tocaram para fazer sub, né, que é a Paulinha Purcotti, né. Daí ela foi convidada pelo Danilo na época para fazer esse evento da livraria, mas daí ela acabou não podendo, daí ela me indicou, né. Aí a gente ficou só trocando mensagens, eu fiquei enchendo o saco dele, ó, tem essa ideia aqui, essa ideia dele, já que você tem essa ideia, grava aí e tal, e vamos ver, enchi ele de material, né? Daí eu sou. Paquei ideia ali, porque eu gosto de expandir um pouco ele. E é isso aí, então agora tive a oportunidade de fazer minha primeira apresentação com eles, né, na livraria. Nós tocamos ali na Ostras Perdidas, isso, né, Itupava. Ali eu pude mostrar um pouco do meu trabalho, né, como músico, como profissional, né, no ramo do baixo. E é isso aí, vamos ver como é que vai ser essa trajetória desse novo projeto, né, pra ver como que vai se reunir aí o comportamento de cada um. Eu acho que é isso.
Então vamos aqui agora com o Simba.
Oi, gente, boa tarde. Esse sotaque é porque eu sou do Rio Grande do Sul. Mentira. Mentira. Eu sou nordestino, eu sou do estado que queria ser veículo, aí foi ser Sergipe. Brincadeira, piada podre. Eu sou de Sergipe, sou de Aracaju. Moro aqui em Curitiba há 10 anos. Vim para cá por conta de um projeto que eu fazia, eu trabalhava com musical, era na área de coral. Mas aí me apaixonei perdidamente por Curitiba. Nesse projeto que eu participava, a gente viajava o Brasil inteiro, fazíamos 150 apresentações no território nacional. Eu fiquei 4 anos na companhia. Tive a oportunidade de ir para morar em outro lugar, mas Curitiba, o frio aqueceu meu coração. O frio é estranho falar isso, mas o frio aqueceu meu coração.
Estão sendo dias difíceis para ele essa semana, de calor.
Tá sendo. E aí, o Danilo é meu vizinho, a gente se conheceu num projeto coral de música erudita. E entre uma carona e outra, ele sempre me passando as ideias dele. E eu, nossa, cara, que instrumental que dá. Como eu sou da área da arte, também sou artesão, eu sempre viajava nos temas que ele fazia e ia para casa dele. A gente estudava, via possibilidades de sonoridade. E nesse lugar eu me encontrei. E estou bem feliz. E é isso. Eu sou o Simba.
Muito bem, muito bem. Agora que a gente conheceu todo mundo um pouquinho, né, das histórias, vejo que a galera começou cedo na música também, né? Acho que todo mundo vai tendo interferências. Depois a gente... eu sei que você, né, Danilo, teve o seu pai, assim, como referência, acabava tocando na igreja e tal, né, de música. E aí também depois a gente conversar, se vocês também tiveram referências na família... Né? Como que a gente vai chegando assim? Ah, é com 4 anos, né? Mas como que esse universo vai se construindo pra gente? Não sei como é que a gente tá de tempo aí.
Não, pode ir. A gente vai tocar direto até o final do segundo.
Ah, perfeito. Deixa eu deixar o mic aqui pra quando vocês forem falar. Assim, isso. E aí eu acho que um pouquinho pra isso, assim. Emily, você teve referências na família? Como é que foi se construindo assim, esse seu caminho na música? Com quantos anos?
Eu comecei, na verdade, com 14 anos na igreja. Eu gostava de tocar violão. Mas aí apareceu um projeto social perto da minha casa que oferecia aulas de metais e de violino. Aí um amigo meu falou, vamos fazer aula. Eu falei, vamos. E daí foi meio que assim. Os meus amigos, eles estavam sempre envolvidos com a música. Então eu sempre fui indo assim pela dos meus amigos. A minha família, agora as crianças, quem tá vindo depois de mim que tá começando a tocar. Mas antes assim...
A referência tinha... é você.
É, a referência agora de música.
Perfeito. E você, né, Danilo? Você, a gente já tinha conversado um pouco. Sim. Acho que tem seu pai na família, né? Isso. Assim, mais próximo. Mas eu fiquei, assim, escutando você e muitas referências, assim, muitas coisas diferentes, né? Você foi pra coral, você toca 4 instrumentos. Queria também que você falasse um pouquinho desses instrumentos, né? Sim. Que foram entrando na sua vida. Uhum. E qual é a ligação de uma coisa pra outra, sabe? Porque você falou que a gente vai tendo experiência e carrega a experiência pra outro instrumento.
Certo.
Então, que falasse um pouquinho disso.
É legal até ver essa questão até de... vendo da Emily falando, assim, o chamado musical, né, que chama a gente, assim, né? Então, eu realmente, meu pai tocava em igreja, mas ele gostava muito de Queen e Beatles, e desde pequeno eu ouvia isso, né, e a questão dos amigos também que a Emily falou, assim, quando começou o pessoal, eu era adolescente, estava com 12 anos, 13 anos ali, o pessoal da rua começou a tocar uma coisa ou outra, algumas coisas eu gostava, algumas coisas não. Aí quando um colega tocou um Iron Maiden, eu falei, ah, me ensina isso aí, que já tinha um violão em casa, meu pai já tinha, né? Então foi dali, né, o rock acaba chamando, assim, né, e dali eu comecei, eu aprendi baixo, tive um baixo já logo de começo para começar a aprender, mas depois passei para violão, guitarra, que acabou sendo meu instrumento principal, né. Mas como eu gosto muito de música, entender todo o arranjo, todas as coisas, eu sempre tive curiosidade em explorar esses outros instrumentos, né? Então, quando fiz faculdade, fiz aula de piano também, e tentei fazer aula de violino também, antes de entrar na faculdade, não deu muito certo, mas eu tenho violino em casa lá, às vezes dou uma arriscada, alguma coisa ou outra. O piano, acho um instrumento, né, que está todas as notas ali, a gente consegue ser um pouco... Então aquilo também me chamou muito, assim, quis muito estudar, continuo estudando, né, assim, ainda não estou satisfeito, acho que a gente nunca fica satisfeito do estudo, né, acho que aí vem a busca de instrumentos diferentes, vem a busca de sonoridades diferentes, né, faz parte do coral, toca um tipo de música, toca rock, daqui a pouco está tocando, né, se arriscando no jazz, né, a gente fala do jazz, né, que vem do projeto. É a ideia de colocar as ideias em forma de música, né? Normalmente quando fala jazz, as pessoas pensam jazz tradicional ou jazz moderno, né? Joe Coltrane, né? Miles Davis ou, né, Duke Ellington, Frank Sinatra. A gente pensa mais, a minha ideia, né, do projeto é dar asas à criatividade que a gente tem e como que a gente expressa isso, né? E o jazz na semente mesmo, no fundo lá, é isso, né? Então, essa é a ideia aqui da gente fazer esse estudo, e legal ter essas pessoas em volta aí que também compram essa ideia e conseguem entender. A gente vai só somando, né? Cada apresentação é uma descoberta nova.
Perfeito, vamos aqui com o André, que a gente sabe que desde pequeno ele já incomodava os vizinhos. Né? Porque agora qualquer som é uma reclamação, né? Imagina ele nessa trajetória.
Anos de dor e sofrimento, né, de vizinho. qual que foi a pergunta? Desculpa, me perdi.
Ah, queria que você falasse um pouquinho, né, sobre como que foi essa coisa da música. A gente entendeu, acho que vem da sua infância, mas como que isso foi se materializando também, se construindo, sabe? Se você teve referências na família...
Eu acho que a maioria dos músicos também sempre começa na igreja, né? Acho que um lugar onde se reúne muita gente, né? E tem disponibilidade de instrumento. Eu comecei na igreja também. Não tinha muitos bateristas, né? Então só me acharam ali, colocaram ali, ó, toca aí qualquer coisa. Você vai aprendendo com o tempo e aos poucos eu fui tocando. Eu sempre fui meio que nessa vibe, assim. Eu nunca pensei na bateria como realmente uma profissão. Né? Eu pensei sempre como um hobby, tipo uma coisa que eu era bom, assim, que eu tinha facilidade em tocar e eu gostava, né? Mas eu não levava isso como uma profissão. Até todo mundo fala, ah, você trabalha ou você só é músico, né? Tem várias, várias frases desse gênero, assim. É complicado.
Porque a gente tá no Brasil, né?
É, trash é parada. Mas, de um tempo pra cá, quando eu vi que existia a possibilidade de tornar uma coisa profissional, né? Tocar um instrumento, levar ele de forma profissional, eu comecei a abrir a cabeça para muitos outros estilos, né? Então, antes eu era sempre rock, punk rock, usava moicano e é isso. E agora eu penso, tipo, o que eu posso fazer aquilo aqui para transmitir tal sentimento ou informação, né? Como é que eu posso? A bateria é um instrumento percussivo, ela não tem uma nota, né? Eu não consigo fazer um dó aqui, por exemplo, eu consigo bater e sair um som, né? Mas como é que eu consigo transformar a bateria numa coisa melódica que transmita uma ideia para uma pessoa, né, que não conhece, não sabe muito sobre música? Então, esses desafios que fizeram eu começar a repensar muito sobre o instrumento e buscar isso, né? Buscar, tipo, tornar uma coisa mais ampla, né, no âmbito da música. Então, acho que foi meio que essa trajetória e tá indo ainda, né? Não tem um ponto de chegada, né? Só vai.
Mas acho que é que nem o Danilo tava falando pra gente agora, né, que acho que essa busca é sempre por aprender, né, por tentar experimentar coisas diferentes também.
Sim, é bem dessa vibe mesmo. Acho que é isso.
Bora então, Cícero. Cícero, e você? Como é que foi a sua... Né, também foi muito jovem, né? Você acabou de relatar pra gente também das condições de ter um instrumento, pra se ter um instrumento e poder tocar, que também acho que é um desafio, né? Da arte chegar para muitas pessoas, porque querendo ou não, é muito difícil a gente ter acesso, né? Acesso aos meios, acesso aos instrumentos, acesso a várias coisas. A Emily também foi para um projeto, né, social. A gente acaba vendo assim, muita gente começa ou na igreja ou em projetos sociais, né? E acho que é uma condição nossa, então eu queria que você falasse um pouquinho também desse seu começo. E se você tem referências, assim, na família também, ou se foi o mundo mesmo a referência?
Bom, meu começo, né, na música foi muito cedo, por volta de 6 para 7 anos. Meu irmão, na época, ele comprou um violão, né? Comprou não, ele achou um violão todo quebrado, né? E começou a colar com folhas de jornais, né? Aí, como eu era um cara meio rebelde na escola, ele falou, vou ensinar esse cara a tocar música, né? E ajudou, né, bastante. Daí quando eu tirava a nota vermelha, ele cortava o violão um pouco, assim, né, pra mim não tocar. Né? Ou você estuda no colégio, ou você toca, né. E eu lembro que minha primeira música foi um riffzinho de blues, assim, que eu sentava na frente de casa e ficava de manhã até de tarde tocando a mesma coisa. O pessoal passava e ficava, mas, pô, não sabe outra música? Eu falava, não, só sei essa, mas eu vou aprender outras, né. E isso daí foi me incentivando cada vez mais, né. Daí no colegial, assim, teve... um evento lá dos alunos, né, que a gente foi fazer, acho que era Jovem Guarda, algo do tipo, né, daí já tinham todos os músicos, mas não tinha baixista, né, e eu não tinha baixo, só tinha um violão colado, né? Aí o seu Samuca, o pai do Samuel, que fez faculdade com o Danilo, falou, eu tenho um baixo lá, eu vou te ensinar a fazer umas notinhas, pegou e me emprestou esse baixo pra fazer, daí eu me apaixonei, né. Aí como ele tinha recém comprado um baixo melhor, ele falou, fique com esse daí por enquanto pra você estudando, tipo, foi uma pessoa que foi... a ponta-chave, assim, no meu caminho musical, na minha trajetória, né. Daí passou alguns anos, né, daí esse meu irmão pegou, acabou comprando esse baixo dele, que foi o primeiro baixo do Samuca, e me deu, né. Daí, com o passar do tempo, acabou vendendo. Aí, ou seja, fiquei sem baixo de novo, né, pra tocar. E nisso eu já tava fazendo aula, mas eu só estudava no instituto, né, na época. Aí o seu Samuca falou, faz o seguinte, aquele meu baixo que eu acabei de comprar é seu, vai lá em casa e pegue. E use pra estudar, mas eu quero... ver esse retorno no teu desenvolvimento, né? Daí eu fiquei, acho que uns... Minto, tá até hoje em casa. Aí, no caso, eu estudei uns 2 anos com ele e tive a oportunidade de começar a fazer estágio no Instituto de Música aqui de Curitiba, que eu não vou citar os nomes agora. Daí, de lá pra cá, né, de 2007 pra cá, eu venho ministrando aulas, né? Então, eu fiz fiz alguns estágios, né, nesse instituto, depois eu virei professor, como é que fugiu a palavra? Fixo, né, da instituição. Aí dei aula até 2018 lá, daí eu acabei saindo desse instituto, daí eu fui pra escola 180 BPM, né, que com apoio de alguns professores acabaram montando ali, daí eu fui junto com eles, né, pra essa escola. Aí de lá pra cá, né, foi uma coisa assim que me encantou, né. Então, como eu sou um cara muito assim de estúdio, né, eu não toco muito, antes eu tocava bastante, mas como tá o meio da música um pouco assim, tá meio complicadinho, daí a gente acaba focando mais nos trabalhos fixos, né, nos estúdios. Então eu montei meu estúdiozinho lá em casa e tal, né, que eu faço minhas gravações para alguns grupos. E agora eu tô aí com essa experiência com o Danilo, né, para ver, para colocar um pouco as minhas ideias assim e tal, né, para ver como que vai fluir. Mas a minha passagem pela música é mais ou menos por aí, né? Então eu toquei em algumas cidades do Brasil também, viajando com uma banda que eu tinha, gravei com alguns produtores internacionais, né, que é o Andy Haller, que trabalhou com System of a Down, Boyz II Men, Jennifer Lopez, Ozzy Osbourne, trabalhei com Royce Ramirez, que é do, trabalhou com Bruce Dickinson da carreira solo, né, que é o guitarrista da banda também, né, e outras vertentes aí. Então eu tenho uma bagagem musical bem ampla já, né, só que tava meio que escondida, né. Então, como eu já tava meio que desistindo, ficar só estúdio e não tocar mais, acabou pintando essa oportunidade. Eu pensei, por que não, né, não dar uma chance, né, pra esse novo recomeço, assim, né, vamos ver o que vai dar. E acabei aceitando aí o desafio, né, do pessoal, e tá sendo maravilhoso até o momento, né. Faz o quê, uma semana que a gente tocou, eu acho, né, eu conheço vocês, né. Né, então... Faz uma semana, né? É muito estável.
O tempo é muito relativo, né, galera? Relativo. O tempo é relativo.
Quase uma menor melódica ali da Lower. Eu acho que é mais ou menos por aí. Dei uma simplificada para não estender muito, né? Então é mais ou menos essa a minha trajetória.
Simba, que já trabalhou com crianças.
Sim, exatamente.
Eu acho que fala um pouquinho da sua trajetória também. Bom, eu acho que na infância, com essa coisa da música, se tinha referências em casa ou perto.
Bom, como falei, né, eu sou nordestino, e lá os nossos ritmos são bem mais aquecidos, todos são mais quentes. A gente não tem tanta vertente do rock lá pra gente como referência, né. Lá são os ritmos baianos, os ritmos nordestinos mesmo, baião, forró. E aí eu cresci ouvindo isso. E como todo mundo, a grande maioria começou na igreja, eu também não fugi à regra. Porque me parece assim, a igreja sempre dá essa questão da oportunidade de oportunizar. E você acaba praticando sempre. Todo domingo tem que ir, tem que ter ensaio de 2-3 horas. E a minha bagagem foi assim, meus amigos começaram a dizer assim, ah, você tá precisando de um baterista, e eu, não, eu vou tentar tocar contrabaixo. Aí chegava lá no contrabaixo, me decepcionava. Fui pro clarinete, nada a ver. Aí fiz algumas aulas, não me identifiquei com o instrumento. E aí, quando eu vi a bateria, eu, ah, por que não? Então, foi amor à primeira vista. Aí encontrei a música, ela deu uma piscada para mim, e digo, por que não, né? Vamos começar. E aí eu fui, eu sou mais tido como músico prático.
Simba, desculpa cortar. Sim. Você, mas a gente vai de intervalo agora.
Sim.
Daí voltamos no próximo bloco, terminando essa história.
Combinado.
E falando sobre os instrumentos e tudo mais.
Tá,
pode
combinado,
ser?
Combinado.
Muito obrigado, viu?
Desculpa cortar, porque a gente pulou o primeiro intervalo.
Até daqui a pouco.
Dois minutinhos.